Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Thali, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Ana, eu tenho dois temas, ambos rápidos para colocar, para que a gente possa colocar na mesa, como se diz, né? Um deles é a expectativa que se criou no Brasil, em função muito de discursos do presidente Lula, que está mirando muito no Banco Central, como se lá estivesse a solução, que não está acontecendo no governo, para nada, aliás, não é? E o Banco Central ontem manteve a taxa de juros, está elevada, assim, em 13,75% ao ano, entendendo que dessa maneira pode se conter a inflação ou evitar o pior, né? Nós estamos vivendo um período de inflação. Estava aqui analisando e vejo que às vezes as manchetes ou a nossa mídia ela deixa de colocar a realidade, não é? Porque ontem, ou seja, no mesmo dia que o nosso Banco Central manteve a taxa de juros, o Fed, que é o mesmo banco, mas dos Estados Unidos, aumentou a taxa de juros daquele país em 0,25% pontos percentuais. Ou seja, a solução de muitos problemas do Brasil não passam apenas pela taxa de juros, e muito menos, obviamente, por uma decisão do Banco Central. Muito antes, pelo contrário, o governo precisa agir e não está agindo, Ana Lúcia, mas óbvio que nós torcemos para que isso mude no próximo semestre e as taxas de juros aqui no Brasil baixem. E outra coisa, Ana Lúcia, e aqui sim, eu estava analisando já há algum tempo isso, o Brasil há alguns anos estava perdendo um título que, na minha opinião, está voltando e voltando com tudo. Nós éramos o país da impunidade. Há algum tempo atrás, a Operação Lava Jato veio e tudo isso parecia que estava mudando. Prisões, de políticos importantes de todos os partidos, ou quase todos, enfim, criminosos do colarinho branco, empresários corruptos, diretores, de empresas grandes, enfim. E daqui a pouco tudo começou a cair por terra, por indefinições também que poderiam passar pelo Congresso Nacional ou por um judiciário um pouco mais firme, que não é o caso do nosso. Anularam as sentenças da Lava Jato, condenaram a Operação Lava Jato, sem condenação em segunda instância, ninguém fica preso, e a gente viu uma lista gigantesca de criminosos que lesaram a pátria serem soltos e estarem soltos, como Eduardo Cunha, como executivos, como disse, de grandes grupos. Condenações que acabaram não acontecendo por prescrição, como a de Aécio Neves. E agora, não vou nem falar do presidente Lula, que todos sabem, mas agora, mais recente para mim, Ana Lúcia, talvez o símbolo de que, infelizmente, nós estejamos trilhando esse caminho de volta para sermos o país da impunidade, é que o juiz que agora cuida da Lava Jato, Eduardo Appio de Vacaria, um gaúcho, para minha vergonha, um gaúcho, ele acabou por livrar o Sérgio Cabral, governador e réu confesso, um dos maiores bandidos, um dos maiores saqueadores dos cofres públicos que se tem notícia na história da humanidade recente, pelo menos. Confessou, fez delações premiadas. E o juiz Eduardo Appio entendeu que o então juiz Sérgio Moro fora parcial e anulou algumas condenações do Sérgio Cabral, que foram todas elas, assim como as da Lava Jato, seja do juiz Sérgio Moro, especialmente, ou de outros, aumentadas em segunda instância e até em terceira instância. Então, Ana Lúcia, tristemente nós estamos recuperando o título do país da impunidade, o que obviamente não é nada bom, né? E gera esse sentimento de indignação e às vezes até de descrença na nossa justiça.
Sérgio, iniciamos já essa semana, né, com um assunto que foi discutido, sem dúvidas, em todo o país, que é o chamado PL das fake news, o projeto de lei número 2630 de 2020, que acabou então por ser adiada a votação nesta terça-feira pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O que que você tem a nos falar sobre isso também? Como tem acompanhado o assunto?
Está ali com preocupação, como eu falei na semana passada, né? Obviamente que o presidente da Câmara, Arthur Lira, um dos que eu acabei de mencionar, inclusive, que foi beneficiado pela anulação de alguns processos, né? ele está fazendo um jogo que, na minha opinião, não é nada interessante para todos nós brasileiros. Ele viu que não teria como aprovar o projeto, ou seja, não havia uma maioria suficiente no Congresso para aprovação do projeto, retirou. Ato seu, aqui, por exemplo, na Assembleia Legislativa, os líderes precisam concordar. O presidencialismo funciona, mas não da maneira como funciona no Congresso. E o pior, Thalia, e agora nós vamos ter que acompanhar os passos seguintes, não é? Já há anúncios e muitos comentários de que o governo esteja se preparando para puxar do bolso, eu digo numa figura de linguagem, obviamente, mais alguns bilhões de reais para serem distribuídos em emendas. O que que significa isso? Significa dinheiro que os deputados federais vão poder passar nas suas bases eleitorais, e aí tudo pode mudar nesse país. E isso também, Thalia e Ana Lúcia e nossos ouvintes, veio camuflado numa semana muito confusa aqui no Brasil, não é? Que houve ontem essa ação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Bolsonaro, estardalhaços, enfim, coisas que parecem coincidências, mas que não são. Então, nós precisamos ficar muito atentos, porque, de fato, a lei que diz combater a fake news, na verdade, é uma lei da mordaça, é uma lei que tolhe a nossa liberdade de opinião, e opinião, quando eu falo, não é opinião política apenas, é opinião religiosa, opinião sobre o agro, sobre várias coisas, porque alguém vai dizer: olha, é verdade ou não é? Pode ou não pode? E isso é muito ruim, não é? Então nós temos que acompanhar com muito cuidado, e infelizmente as manobras que estão acontecendo em Brasília são contrárias aos interesses de todos nós brasileiros.
Seguimos acompanhando tudo isso e também atualizando aqui o nosso ouvinte para que também tenha, né, a sua opinião, a sua posição a respeito dos temas. Sérgio, já te agradecendo então mais uma vez por estar conosco aqui no programa. Claro, se tem mais algum assunto que queira deixar hoje aqui para nossa audiência.
Não, Ana, eu quero apenas agradecer e, na verdade, mais do que um assunto, é trazer uma torcida aqui que eu espero, e todos nós vamos compartilhar. Eu estava lendo também que nós estamos sob ameaça agora da volta do El Niño. Passamos 3 anos com Laninha, falta de chuvas, e agora o excesso de chuva pode ameaçar especialmente a nossa região sul do país, né? Então vamos ficar com a torcida aí para que, de fato, essa previsão não se confirme, porque seria terrível, né? 3 anos de Laninha e agora voltando o El Niño, muita chuva, dificultando colheita, safra de inverno, enfim, causando tudo que é tipo de prejuízos para um setor que já vem sofrendo e que ela é vital para a nossa economia. Então vamos ficar na torcida e não custa a gente manter a fé de sempre, Ana, na
É isso aí.
vida e fé no trabalho, não é? Um grande abraço a todos e um bom restante de semana.
Obrigada, Sérgio. A gente que te agradece. O comentário, a conversa fica disponível dentro de instantes no podcast do site da tua rádio, que é o tuaradioalvorada.com.br. Agora, 8h20, 18 graus, lojas Benoit informando para a gente. O mês de maio já chegou e as lojas Benoit preparou ofertas especiais para você aproveitar por Casa de Mãe merece lojas Benoit. Tem muitas sugestões, Tali, para o Dia das Mães.
E temos que reforçar também, claro, as promoções da Agafa.